פרק י', לזיג עם המיקרופון, אז פרק י', מסכת שביעית, אולצ'ימו פרק, דייס, דה מסכת שביעיתה, שביעית. אקי, אסתה אולצ'ימו פרק, טרטה סוברה כסתאו, דה כקדוקה אס דיבידס, כשמיתה פרובוקה, כקדוקה אס דיבידס, כמו פסוק דיס, שמות כל בעל מה שידו, לא יגוס את רעהו, אצטרה. אינה ורדדה, מדאורייתא, סו אקונטסה שמיטת כספים, כזה קולקר דיבידה ונסידה, נופינאו דה שמיטה, נופין דה שמיטה, קולקר דיבידה ונסידה, נופין דה שמיטה, ראש השנה, כזה דויטה בואה, לא דיריאמוס, כן, תראה השנה, קולקר דיבידה ונסידה, אלא קדוקה אין שמיטה. תאום מסרוסם, כבר מסתודת דורנטה אסתם פרק. Dívidas que vencen posterior a Shmita no caducan. Y o que no se encuadra en dívida también no caduca. Mesmo que está debiendo dinero, mas no se encuadra en dívida, todo eso vamos a estudiar en este Perec. De Oraita era la época que tinha Yobel, se aprende de Psukim, la época que tinha Yobel en Eretz Israel, que es de que la mayoría de Bnei Israel estaban en Eretz Israel, ahí sí caducaba Shmita. Cuando paró Yobel, que se pararon de, entonces a Shmita no caducaba las dívidas. Por ahí, Mide Rabanán, que se, y esta halajá de caducar las dívidas, es una halajá que acontece tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, es la única que de Shmita y de Shvit que va para fuera de Eretz Israel también. Ahora, todo eso Midoraita era cuando tenía Yobel. Cuando no tenía Yobel, o Bismana Zé, es de Rabanán, para que no se esqueza a Zalajot de Shmitat Kesafim, tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, una dívida vencida, concluye el año de Shmitat, dívida fue embora. Muy bien. A menos que la persona faça una solución, como vamos a ver en la continuación. Vais por en cuanto, sin hacer el prosbol conocido, a dívida caduca. Y dice a Mishnah Alefo Siginchi, Shevit me shametet et amilva, Shevit faiz caducar a dívida, Bistar ve shelo bistar, seja una dívida con documento escrita, que una dívida escrita en un documento automáticamente pela Torah tem, subyuga os bens imóveis, certo? Hipoteca os bens imóveis, y tanto seja a dívida shelo bistar, a shmita caduca. Agora, todo esto cuando es dívida, por eso dice a Mishnah, akafata hanut, si la persona compró fiado de una loja, ena meshametet, no se considera dívida. ¿Cierto? La persona compró determinado producto, sea en la quitanda, o sea en la feira, o sea en cualquier lugar, y compró fiado, no caduca porque no es dívida. A menos, y masá milve, areze meshamet. Desligando el micrófono, por favor, y masá milve, areze meshamet, significa que se o dono da loja diz para o freguês, diz para ele, olha, você me deve X, transformou isto em uma dívida, hein? Transformou isto em uma dívida, que fez o cálculo e passou isto ao valor, e agora ficou agora um valor, você está devendo X valor, que se cortou o fiado e agora fez um valor de dívida, aí sim a Shmita caduca. Rabi Uda Omer, a Rishon me chamete. La vida discute y dice, olha, el primer producto que usted pegó fiado no me chamet, no caduca. Pero si ya pega un segundo producto fiado, otro día ven y compra otra cosa fiado, entonces el primero se transformó en dívida y es caducado con Shmita, el segundo no. Y así sucesivamente, si pegó un tercero, entonces un segundo y el primero son alba y caduca a Shmita. Así Rabida discute con Tanakamá y Alajá no es como Rabida. Continuando, Sejar Sahir, un salario que está debiendo a Pessoa, sea para un diarista o para un mensalista, no importa, Eno Meshamet. No, a Shmita no caduca, no se considera dívida que a Shmita caduca. Vima Sao Milva, y si se transformó en dívida, o sea, no es apenas está debiendo un salario. Ahora, un funcionario, o sea, diarista o mensalista, diz, olha, acabou, você me deve X, agora você me transformou isto numa dívida, aí sim, areze me chamet. Rabi Yossi, Omer, Rabi Yossi vem discutir e dizer o seguinte, kol melachá she poseket bashvit, me chametet. todo trabalho que é proibido fazê-lo em Shemitah, como arar, colher, etc., e transgrediu, quer dizer, contratou um funcionário para fazer esses trabalhos proibidos em Shemitah, como é um trabalho proibido, não se considera trabalho, se considera uma dívida que está tendo, e a Shemitah caduca esta dívida. Veshena poseket bashvit, assim explica o Bartenor, apesar de ter outras explicações, Veshena poseket bashvit, mas se é um trabalho que não é proibido fazê-lo em Shemitah, qualquer coisa que seja, pintar a casa, não interessa, qualquer trabalho, então, neste caso, Ena meshametet, a dívida não é dívida, a menos que transformou isto em dívida, Rabi Yossi discute com Tanakama, faz essa diferença, e Alahá é como Tanakama. Muito bom. Vamos para a Mishnah Bet. A Mishnah Bet está falando na época que Rosh Hashaná era fixado quando chegavam os Edim. Então, se os Edim vieram na lua no dia 29 de Elul, então no dia 29 de Elul, no 30º dia de Elul, na verdade não era 30º dia de Elul, era 1º de Tishrei. E Rosh Hashaná era apenas um dia, lá em Eretz Israel, era apenas um dia. Porém, se as testemunhas não viram no 30º dia de Elul, automaticamente Rosh Hashaná era no dia seguinte, no 31º, que vendria a ser o 1º de Tishrei, e o 30º dia se fazia Yom Tov, porque podiam chegar os Edim em qualquer hora, então se fazia Yom Tov, os Edim não chegaram, começavam um dia, o 30º dia de Elul, começavam ali como Yom Tov de Rosh Hashaná. E aí ia passando um dia. Se não chegaram os Edim, então o dia seguinte era Rosh Hashaná, e este primeiro dia fizeram como Yom Tov, mas não era Rosh Hashaná. Assim era na época. Hoje em dia, que nós fazemos dois dias, é um e dois de Tishrei, não tem nada a ver com isto. Então, a Shohet está para Bechilka Rosh Hashaná. Então, no 30º dia de Elul, que era Rosh Hashaná, porque os Edim ainda não chegaram e fizeram de Jumbra Rosh Hashaná, e então, como era Rosh Hashaná, o Shohet, ele está falando aqui do ano oitavo, ou seja, terminou a Shemitah. Então, o Shohet fez Shemitah e distribuiu carne, vendeu carne em Yom Tov. Ima ia a Chodesh Meubar, se o mês ficou Meubar, ou seja, que chegaram, não chegaram os Edim, e o dia seguinte foi Rosh Hashaná, oficial, e este dia que fizeram de Yom Tov não era Yom Tov, então este dia era 30º de Edur, por conseguinte pertencia ao dia de, o ano de Shemitah do ano passado, então Meshamet, a Shemitah caduca esta dívida. Bim Lav e não Meshamet, e se não, não Meshamet. Está falando num Shohet que vendeu de uma forma de milve, de alvá, que se trata que ele não é que vendeu fiado, porque já falamos que vender fiado não é dívida, ele pegou um mascón, pegou um penhor dos fregueses que pegaram carne, pegou o relógio, pegou alguma coisa que não é mútil. Muito bom, continuando. A Ones, a Mefate, a Motzi Shemra, essas multas que a Torá deu para a pessoa que violenta uma jovem ou seduz uma jovem, ou Motzi Shemra, os dois primeiros têm 50 shkalim de multa e o Motzi Shemra tem 100, que foi casou com uma menina e disse que não tinha Betulim, Vechol Maase Bedin, e qualquer Maase Bedin que o Bedin falou que fulano está hayav de pagar X para ciclano, todo isso que passa pelo Bedin, en Meshamtim, não caduca, pois é considerado como se fosse que já está cobrado, não é uma dívida, como tem as costas do Bedin por trás, é um psak do Bedin que está hayav, então automaticamente é como se fosse que está cobrado e por isso não se considera dívida para ser caducada em Shemitah. Parecido com isto, a Malvea la Mashkon, quem empresta um dinheiro na Shemitah, ou antes da Shemitah, e venceu a dívida em Shemitah, mas ele emprestou com um penhor, ele pegou um penhor, então isto se considera como se fosse que a dívida já está cobrada. Por isso que a Shemitah não caduca. E a mesma coisa, a Moser Shtarotav Lebedin en Ameshantim, que entrega seus documentos para o Bedin, que seja, ele terciarizou suas dívidas para o Bedin, que o Bedin cobrasse elas por alguma razão. Então, neste caso, também não caduca a dívida, pois aprende do Pasuk, Basher Yelecha Etahicha, Etahicha e não o Bedin. Muito bom. Mishnah Gimel. Prosbol e não Meshamet. Se a pessoa faz um documento daqui a pouco, na próxima Mishnah, vamos ver que era, que Hillel fez uma takaná de prosbol. Prosbol é a tradução da palavra prosbol, significa pros, es una palabra compuesta de tres palabras. Pro, que es el takana. La zain es de la palabra ashir, bule ashirim y zoti anim. Entonces, pero es una palabra compuesta de esta palabra, matakana para anim y para ashirim. El nombre shamet. Si la persona hace un prosbol, que vamos a ver cómo funciona en la próxima Mishnah, no caduca, faz que no caduca sea dividida en Shemitah. Ze had min advarim shitkin ilel azaken. Este prosbol es una de las cosas que ilel azaken fez una takana, takana ilel azaken conocida, más o menos unos 100 años antes de la destrucción del segundo Betamigdash, que Sharash nimneuam ilel vodzein ze. Cuando él vio que el pessoal no emprestaba dinero por causa que tenía miedo que la Shemitah caducase a dívida, veo brimar más shekatuba Torah, y la persona que no empresta dinero cuando le tiene disponible, el transgredió que está escrito en la Torah, y llama el Ha, Peniel, Dabarim, 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 etc. Y usted no vaya a emprestar dinero para Uahija Evión. Entonces, Itkin y Lel, por vio que estaban transgrediendo esto y no estaban emprestando, por eso Lel fez la takaná de Prosbol. Pasamos para Mishnah Dalet. Zeu Gufosh el Prosbol. O Prosbol tiene el siguiente texto. Moser Anilahem. O credor escribe y dice: eu entrego para vocês, ish ploni ploni adalem, eu entrego para vocês, dayanim, cita os nomes, sheve makom ploni, na determinada cidade, shekol hov shi eshli, que toda dívida que me están devendo, shegvenu kozman sherze, que eu posso cobrarlo en cualquier momento, ve dayanim hotmim lemata o aedim, y quien asina este documento son los propios dayanim, juízes o las testimonias, que él entregando esta dívida para Ubedín, faz con que se aplique a Mishnah anterior, este Pirush Pashut, que Moser Shtarotav Ubedín entrega sus dívidas para Ubedín y automáticamente a Shvita no caduca estas dívidas. Este es un matakaná que fez Ilel Azaken. Continúa Mishnah hablando sobre Prosbol, la Mishnah, ¿eh? Prosbola mugdam kasher. Presta atención aquí. Prosbola mugdam kasher. Si eu es que, ¿qué acontece? El prosbol funciona na data, todas las dívidas que tem até a data que você escreveu ese documento. Vamos a supor, si a persona fez un documento, fez un prosbol no día primero de Av, do ano da Shemitah. Y él, ¿cierto? Entonces, después del prosbol, él fez un empréstimo. Durante el mes de Elul, fez un empréstimo. Ese prosbol no va a salvar que no caduque a dívida. ¿Por qué? Porque él entregó para Obedino las dívidas que tenía hasta un momento de la escrita del prosbol. Entonces, dice la Mishnah que si la persona anticipó la data del prosbol, él escribió eso en el primero de Av. Mas en la data, cuando fue a escribir, él escribió primero de Nisan, para atrás, tres meses atrás. Está kasher. ¿Por qué? Porque es prejuicio del propio cara, que él está se auto-perjudicando, porque él está anticipando la data del prosbol y automáticamente si tenía dívidas no medio van a caducar. Por eso que sirve. A meujar, mas si él escribe aquí ahora, primero de Av, escribe el prosbol, mas él coloca data posterior, con esta data, Erev Rosh Hashanah, del año de Shemitah, pasul, es pasul. ¿Por qué? Porque él está anticipando una cosa que está mintiendo. Y está mintiendo a su favor, no para su prejuicio. Si él está colocando para su prejuicio, no hay problema. Mas si él está haciendo no para prejuicio del devedor. ¿Por qué? Porque si él está escribiendo en un DEAV y el empréstimo acontece después, entonces Prosbol no ayuda. Prosbol ayuda a las dívidas hasta la escrita de él. O contrario acontece en documentos de dívidas. Por eso que a Mishnah traes esto aquí, mismo no es un asunto. Shitrehov, como hablamos en el comienzo, oye, que cualquier dívida escrita por la Torah automáticamente subyuga bens inmóviles, hipoteca bens inmóviles. Que dice así, si la persona escribió un documento presto, Rubén prestó para Shimon 1 millón Rosh Chodesh Nisan, entonces automáticamente los campos de Shimon, que él tiene en la mano, Rosh Chodesh Nisan, están hipotecados para dívida de Reuven. Y ahí el comprador tiene que saber que el fulano tiene una dívida y no comprar el campo de él, o si comprar, comprar y dejar una parte para que cobre 1 millón que está faltando, deja otro campo. Tudo bem. Agora, o que acontece? Se a pessoa Shite Chova Mugdamin, ele antecipa a dívida, quer dizer, ele empréstimo aconteceu Rosh Chodesh Nissan, mas ele coloca Rosh Chodesh Adar. Então, aí é Pasul, Pesulim. Por quê? Porque ele está prejudicando, porque se eventualmente ele vendeu um campo depois de Rosh Chodesh Adar, e como no documento consta Rosh Chodesh Adar, o credor vai ter direito de cobrar deste campo, e está mentindo. Por isso que se antecipa a data do Shtetar Chov, de uma dívida normal, é Pasul Ustar. Veame o Harim, agora ao contrário. Se é para prejuízo do próprio credor, por exemplo, ele atrasa a data. O empréstimo aconteceu Rosh Chodesh Nissan, mas ele coloca Rosh Chodesh Iyar, Rosh Chodesh Tamuz, Rosh Chodesh Av, mais para frente. Ele está se prejudicando. Por que está se prejudicando? Porque se o devedor tinha um campo nesse meio tempo e vendeu, ele não tem como cobrar. O comprador não está responsável. Por quê? Porque não tinha documento. O documento era posterior à data da compra do campo. Então, por isso são kisherim. Muito bom. Continuando sobre a questão do prosbol, diz, estamos na Mishnah, no meio, Echad nove mechamisha, kotef prosbol lekol echad ve'echad. Um devedor que deve para cinco pessoas, quer dizer, vão ter que escrever, os cinco credores vão ter que, quer dizer, cada credor precisa ter um prosbol para que não caduque a sua dívida. Hamishá lo vim mechat. Agora, quando tem um credor e cinco devedores, enocoteu la prosboleja de kulam. Escreve só um prosbol. Por quê? Porque ele transfere as dívidas que devem para ele. Quando a pessoa deve para outro, então esse outro tem que escrever o prosbol. E cada credor tem que escrever seu prosbol pelos seus créditos que ele tem com os outros. Está certo? Mas quando é um credor com vários devedores, um prosbol é suficiente. Próxima Mishnah. Mishnah Vav ainda com as alahot de prosbol. En kotvim prosbol el ala karka. Se escreve prosbol unicamente se o devedor tem um pedaço de terra. Pequeno que seja, tem que ter um pedaço de imóvel. Por quê? Porque quando tem imóvel, é como se fosse que está cobrada a dívida. Como se fosse um penhor de imóvel, tem poder de cobrança. Não importa que o tamanho do imóvel ou o pedaço de terra, pode ser uns 50 centímetros quadrados, que não é o valor da dívida, não importa. Já é suficiente. Em que o bem prazo é a carga. E menlo carca, se o devedor não tem terra, mas aqueu, betok sadeu colcho. O credor, mas aque, adquire para o devedor um pedacinho de terra para ele poder, o credor mesmo, escrever o prosbol. Que se vai dizer, este centímetro quadrado, ou estes 10 centímetros quadrados de minha terra pertence ao devedor para justamente poder fazer o prosbol e que não caduque a dívida. Se o devedor tinha um campo, mas estava penhorado, serve, por enquanto não foi totalmente cobrado, ainda lhe pertence, então serve para escrever prosbol. Rabbi Chutzpit diz, se escreve inclusive em um campo que o marido tem usufruto, em um campo da mulher, da esposa, que o esposo, o marido, tem usufruto dele, tem campos assim que entram na Ketubá, que no caso do divórcio volta o campo para a mulher, mas por enquanto, como ele tem usufruto disto, é considerado que tem terra. E la yetomim alixé apotrofim. E a mesma coisa, se tem uma dívida de yetomim, como tem o apotropos, quer dizer, o apotropos significa o responsável que o Bedim coloca pelos bens dos yetomim, então o campo do apotrofo serve para as dívidas que ele pega para os yetomim, se ele é devedor, para escrever prosbol em cima dele. Muito bom. Passando para a próxima Mishnah. Esta Mishnah vai falar sobre Kaveret Devorim. Kaveret Devorim significa uma colmeia grande, que não é uma colmeia que as abelhas fazem, uma colmeia que a pessoa fabrica e está, normalmente, um troço grande, de 10 tefahim por 4 tefahim, uma coisa assim, Agmaran Shabbat diz. Então, colocavam isto apoiada na terra. Então, está fixa em um lugar no chão. A pergunta é se considera imóvel ou móvel para várias alahot. Então, Kaveret Devorim. Rabbi Eliezer Omer, Areik Karka, Bekotbim Alea Prosbon. È come se fosse terra, la persona, il devedor, te un cavere de Morim, una colmeia di questo jeito, se puoi scrivere Prosbon, se chiama che ten terra, vena me cabele tuma bin kuma. E también para efecto de la Jotum'a, que todo que es inmóvil no recibe Tum'a, que está preso en el show, esta caveret también no recibe Tum'a. Y una tercera alajá ligada con caveret, arrodé mi mena de Shabbat, y quien tira meu en Shabbat, como él, Rabbi Eliezer considera esto como si está fixo en el show, es como si fuese que es una tolada de cocer, de colier, porque está coliendo de su afonchi que está presa en el show, y está hayav de oraita. Así sustenta Rabbi Eliezer, que para los tres efectos se considera esta caveret fixa en el chão como si fuese un inmóvil. Jajamim Omrim, Jajamim discuten y dicen, en Akekarka no es considerada inmóvil y en Kotvim Alea Prosbol, por consiguiente no se escribe Prosbol, me cabele tuma vincoma, a caveret recebe tuma, porque es un inmóvil, y arrodé mi mena be Shabbat patur. Y quien tira meo en Shabbat está isento de oraita, per la stessa ragione, a pesar di essere proibito mi da Rabbanan, patura va sur, ma il Midoraita sta isento. Passiamo per la prossima Mishnah, Mishnah Het. Amarzir Hov Bashvit. Caducò a divida, passò a Shemitah, e il devedor vien devolver, mesmo così, vien pagare a divida. E Omarlo, il creador, ten che dizer per lui, me shametani. Meshamet significa eu no cobro. Passò Shemitah, caducò a divida. Non fez Prosbol. Amarro a fal piquen. Il devedor falò, mesmo así che você meshamet, eu quero pagar. E cabel mi meno. Podi si aceitar deli. O sea, che se mesmo che a Shemitah caduca a divida, ma se o sujeito, ele è onesto, o ele è yashar, come vuoi se concontre, o cara che pagar mesmo así, o credor, em primeira instância, tem que falar que não quer aceitar, mas se insiste, em segunda instância, pode receber. De onde se aprende isto? Sheneemar vezet devar Shemitah. Devar, que zezet devar, é o dibur da Shemitah. Esse é o dibur que você tem que dizer que caduca, e com isso você cumpriu a mitzvah. E depois pode receber em segunda instância. Caiotsevo, parecido com isto, Rotzeach chegará a leir Miklat, uma pessoa que matou sem querer, que tem que fugir para as cidades de refúgio. Verratzuan Sheiro Lechavdo. E essa pessoa que matou sem querer era uma pessoa importante. Era uma pessoa importante, que normalmente em seu lugar era uma pessoa era respeitada. E o pessoal da cidade de refúgio queria respeitá-lo. Apesar de ele matar sem querer, queria dar honra para ele. E Omar Laem Rotzeahani. Em primeira instância ele tem que falar, eu sou um assassino sem querer, não mereço respeito. Ambrulo, o pessoal da cidade insistiu para ele, Ambrulo, afal pique, mesmo assim, a gente quer que você sente lá na sinagoga, na frente, e acabei mesmo. Pode aceitar essa honra, Sheneemar veze devar a rotzeach. É a mesma coisa, devar ze a dibur, o tzarich lagit chur rotzeach. E se ele insiste, pode aceitar. Mishnatet, Amachazir, Chov Bashvit, última Mishnah do Perek, última Mishnah do Masechet. Quien devolve, agora estamos falando do devedor. Um devedor que estava devendo a Shemitah e a Shemitah caducou, o cara não fez a dívida. Amarzir Chov Bashvit, Rua Chachamim Nocha Emenu. Chachamim gostam dele. Um sujeito que merece um respeito por parte de Chachamim, porque ele estava isento e mesmo assim ele devolveu, ele pagou. Parecido com isto. Alove minager shenit gairu banavimo. Se você tem um ger, que os filhos se converteram com ele. E a regra é que quando falece o pai, os filhos não herdam, porque não são filhos, porque ger shenit gair que katan shenolat. Então o que acontece? Um ger, todas as posses, quando ele não teve filhos depois de convertido, então, eu peguei emprestado de um ger, um dinheiro, e ele veio a falecer, então esse dinheiro está comigo, é meu. Minadin é meu, eu não tenho que devolver. Mesmo assim, diz a Mishnah, amalove minager shenit gairu banav, lo yachazir levanav. Não tem que obrigação de devolver para os filhos a dívida. Vimirzir, mas se ele mesmo assim, que está isento, devolve, ruach hachamim nocha emenu. Tá certo? Mesma coisa, mesmo sentido. E a última Mishnah. Por último din da Mishnah. Kol ha-metaltelim niknim be-meshichah. Mideoraita e Midrabanan também. Todos os bens móveis, por exemplo, a pessoa compra uma produção de maçã. Então, como faz Kinyan Midoraita? Não é pagando. Você paga, ainda não é seu. Não é seu. Você tem que fazer Meshichá. Meshichá quer dizer levá-lo para seu reshut. Colocá-lo no seu caminhão. Puxá-lo. Né? Comprou um cavalo, tem que puxá-lo para seu reshut. Tem que... Aí é Kinyan. Midoraita é Kinyan com Meshichá. Bom, Midarabanan, certeza. Talvez Midoraita também. Então, Niknibe Meshichá. Agora, o que acontece? Todo o tempo que ele fechou um preço e ele, inclusive, pagou, mas não fez Meshichá, pode voltar atrás. Encontrou um produto melhor, encontrou mais barato. Ou o vendedor pode voltar atrás também. Não quero te vender, etc. Então, todo então, a pessoa, pela lei, se cai assim. Se não fez Meshichá, pode voltar atrás, mas diz a Gemara, a Mishnah, kol ha-mekayemet devaro, mas a pessoa que cumpre sua palavra, ele deu a palavra que vai comprar, ou inclusive pagou ou não pagou, não importa. E não fez Kinyan, mas ele cumpre porque ele prometeu, não prometeu, ele fechou o negócio, ele cumpre sua palavra, Ruach HaChamim também noha emenu. Por quê? Porque ele está fazendo além da lei e sendo um cara super honesto. São três itens com a mesma ideia. Con esto concluimos este masaje. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.